Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Salve na trilheira e na trilheira, seja bem-vindo ao programa Bate e Volta, aquele programa mais íntimo que a gente tem aqui para falar e dar liberdade às nossas vozes, né? Eu sou Renan Alves, o arroba Recirilo nas redes sociais, a nossa primeira gravação remota com todos os integrantes, ou pelo menos a maioria deles, daquele formato que a gente tinha de gravar só presencialmente. Então eu quero apresentar aqui, e cada um aqui faça sua pequena apresentação, Gisele Capellini.
Salve, salve, na trilheiros. Ó, já tava com saudade de gravar, hein?
Verdade.
Até que enfim, estou de volta.
Você tá bem, Gisele?
As ondas do rádio ou do seu podcast.
As ondas do seu feed.
Tô bem.
Certo, isso aí. Também temos aqui, diretamente de Curitola, né? Curitiba, Maurício Giranasso.
Fala, galera. Novamente aqui conversando com vocês. Não tão íntimo quanto o Renan quer, mas...
Como assim? Não tão íntimo?
Essa tua intimidade aí, sei lá...
Ah, né? Cara, aqui é todo mundo amigo, cara. Vocês me conhecem mais do que a mim mesmo.
Tamo aí, né?
Lúcia Conrado, você tá bem, Lúcia?
Ah, tô bem. Euzinha, tô ótima. Tô falando aqui de casa com equipamentos novos, microfone. A minha voz, gente.
Realmente deu uma melhorada significativa. Aqui a audiência do Natalie vai perceber que agora... A Lúcia está com equipamento novo. Agradecer a cada um de vocês que insistiram aí por essa mudança. Mas não é só ela que está com equipamento novo não, hein? Manda ver, Rafael.
Olá, natrilheiros e natrilheiras. Estamos aqui inaugurando essa maravilhosa mesa de som. Pode chamar de mesa de som, Renan, isso aqui?
Sim.
Como é o nome? É. Nossa nova interface de áudio.
Não era mesa, agora já é interface?
Quando é em inglês é mais importante. Então é isso, estamos aí cumprindo rigorosamente o isolamento, passando vontade, mas sem sair de casa nessa quarentena aí.
Boa, Rafael, e é exatamente por isso que a gente abriu mão de fazer a gravação presencial no estúdio na trilha aqui em Vila Velha. Tenho certeza que vai ser divertido, tenho certeza que vai ser informativo e quem sabe, o que mais? Qual adjetivo que eu posso usar aí, Lúcio? Fala um outro adjetivo aí que a gente pode ser aqui.
Ah, vai ser inesquecível.
Boa, inesquecível, memorável.
Imperdível, memorável, isso aí.
Impermeável.
Impermeável? Tem a ver com papo. Tem a ver com papo.
É isso aí. Um dos pedidos que os ouvintes mandaram pra gente lá no grupo de Telegram, quando a gente tá sempre conversando e pedindo sugestões pra nossa audiência, é sobre acondicionamento de equipamentos. Então agora que todo mundo aí tá parado em casa, né, e sem ter o que fazer, os equipamentos estão guardados. E aí?
Fale por você, né?
Fale por mim, meus equipamentos são guardados. Eu só tô usando atualmente o tênis, né?
Eu não tô parado em casa, não. Eu tô trabalhando normalmente.
Você tá escalando, Gisele?
Não tive tempo de separar meus equipamentos.
Ah, é, uhum. Né?
Vou chamar a consultoria do Renan pra vir aqui pra casa.
Peraí, vamos partir do seguinte princípio. Quais os equipamentos que você tem na sua casa aí que você não está usando? Ou que você está usando?
Equipamento eu não tô usando nenhum, porque eu não tenho feito atividade. Pra não dizer que eu não tenho feito nada, tô usando tênis.
Tá, mas aí são quais equipamentos de quais atividades, Gisele? Vamos esclarecer melhor esse papo aí, porque ficou meio reticente.
Você tem bike?
O equipamento de escalada, por exemplo, está acondicionado há muito tempo, porque há muito tempo eu não tenho escalado. Então esses, desde antes da quarentena, já estavam guardados.
Tá. Estão acondicionados exatamente aonde? Em que condições?
Dentro da gaveta, do guarda-roupa.
Guardadinho.
Dentro da sacolinha. Sim.
Tá, mas quais equipamentos são esses? Vamos lá, Gisele, ajuda aí a audiência, pô. Deixa a gente visualizar o que tem na sua gaveta. Tem mosquetão, tem fita.
Mosquetão.
Tem corda.
Cadeirinha, tem fita. Corda eu não tenho mais.
Mais o quê?
Sapatilha. E o capacete que tá em outro lugar.
Mochila.
Tá tudo na mesma gaveta?
Os equipamentos, sim.
Nossa.
Tá errado, gente? Me corrija.
Mas antes, Gisele, peraí, não se desespere. Mas antes me diga uma coisa. A última vez que você utilizou, foi em março, por exemplo?
Não, menina, acabou de falar aí que tá usando mais de ano.
Dois anos que eu não escalo.
Ah, é verdade.
Eu acho que a última vez que eu escalei foi em 2018.
É, a quarentena Nossa. Dela começou bem mais pra trás.
O seu caso é grave, tá? Nível 10, eu acho, né, Renan? O que você acha?
De quanto?
De 10, 1 a 10. 10.
O grave é não escalar, o grave é deixar as coisas na gaveta.
Não,
o que tá grave?
Deixar tudo na gaveta. A forma que você está acondicionando seu equipamento não está muito adequada.
É, na minha opinião, já tá condenado.
É, verdade.
Tem que jogar fora? O que, que eu tenho
Só
que jogar fora, por exemplo?
As ferragens você
mosquetão,
mantém.
Mosquetão, vamos jogar fora?
Não, os mosquetões não. O resto é pano e cadeirinha, fita, isso aí já era.
Imagina o seguinte, a seguinte situação. Gisele, você foi correr, né? Pegou o seu tênisinho que você correu, fez um trekking no meio do mato aí, dessas trilhas que você gosta de fazer.
Não, peraí, Lúcio, é trekking ou é trail?
Ah, é trail.
Tá.
É, aí você correu e tal, pau, limpou o tênis e guardou. Eu falei errado, desculpa.
Pum, pum, pum. É,
corta na edição, pelo amor de Deus.
Ô, Lúcio, eu quero te dizer que a gente tá no bate-volta, e o bate-volta a edição é mínima, tá?
Eu sei. Eu sei. Não. Aí pronto, pau, aí ferrou. Pau. Então, Gisele, voltando ao nosso assunto principal, né? Ih, lá veio um pau de novo.
Pau.
O principal. Você correu, pegou seu tênisinho, limpou, guardou na sacola dentro do guarda-roupa. O que, que você acha que vai acontecer com o seu tênis?
Mofar.
Esqueceu ele desde 2018. O que, que você acha que vai acontecer com as fibras, com o tecido, com o odor?
Vai, Zé.
O tênis, eu sei que com ficar guardado, qualquer calçado, né? Se ficar ele guardado sem usar, principalmente o solado dele, esfarela. Vai embora.
Uhum.
Pois é, mesma e coisa os seus equipamentos aí de tecido sintético, né? Então, é bem provável que a segurança deles aí já não seja confiável.
É comprometido, entendi.
É.
Principalmente...
O mesmo acontece com a barraca, a sua barraca de camping também, que você tem que dar, depois que você utiliza a barraca, você tem que abrir depois, fazer, dar uma aspirada nela, deixar ela pegar um arzinho, limpar, entendeu? Por mais que a gente limpe no local do camping, não é a mesma coisa.
Pois é. Então, Gisele, você tem mais equipamento aí que você guarda junto contigo aí, que a gente já vai fazer aqui o crivo se joga fora ou não?
Os únicos que estão sem uso mesmo são escaladas. Outros equipamentos eu utilizo com maior frequência, né? Que são os tênis de corrida. Os tênis de corrida, ao contrário do Maurício, eu tenho 5 pares de tênis, tá, Maurício? Morra de inveja.
Pior que morro de inveja mesmo.
Caraca, mas é assim, os 5 do mesmo tipo ou um para cada tipo de atividade?
Eu separo assim porque um para treino, um para um tipo de terreno, um para academia, outro para asfalto. Entendeu? Aí tem uma rotatividade maior.
E você tem algum ritual, alguma coisa assim, de algum processo de acondicionamento desses tênis quando você chega de alguma atividade? Você lava, passa sabão, não passa sabão?
A cada vez que eu uso, não. Só lavar mesmo, só quando tá muito sujo, muito podre mesmo. Mas geralmente eles ficam guardadinhos, assim, num canto do quarto, onde só coloco tênis. E, ou às vezes o de trilha, que suja mais, né? Que fica com barro, lama, às vezes. Que eu limpo mais o solado. Mas lavar, mergulhar eles na água, muito difícil.
E Maurício, o seu tênis, ele fica primeiro mais sujo ou mais fedido?
Eu acho que acaba ficando os dois, pelo simples fato de eu só ter um tênis para praticar atividade física.
E você?
Eu sou uma pessoa que acaba sofrendo que quando precisa do tênis, eu não acho, e quando eu acho, eu não tenho dinheiro.
Mas você corre só asfalto, né, Maurício?
Só asfalto. Só que eu tenho um grande problema com a numeração. Aqui no Brasil é muito difícil encontrar a minha numeração. E como eu falei, quando eu encontro, eu não tenho dinheiro para comprar.
E qual que é a sua numeração?
45.
45. Bom, então deixar o recado aí pros fabricantes de tênis, que quiser fazer mandar um tênis aí pro Maurício testar, vai ser bem recebido, né, Maurício?
Alguma preferência de marca, Maurício?
A marca, eu sou daquela pessoa que quando sai atrás de um calçado, eu entro na loja e pergunto se tem o número, não pergunto se tem modelo.
Mas você calça 45 exatamente ou é 44 e você usa 45 tênis?
Pô, não, 45. Eu acho que é 45 mesmo, porque pela dificuldade...
Não,
né?
Renan, não, isso aí é uma grande questão, principalmente para nós corredores, que quando a gente está correndo, o pé acaba inchando. Então, geralmente, alguns corredores usam um número maior para não ter problema com atrito de unha no tênis. E isso é muito utilizado. Que acaba havendo inchaço do pé durante a corrida, né? Não, mas para mim eu devo ser 44,5, então o 45 para mim é o tênis perfeito. Tá bem tranquilo.
Muito bem. E alguma recomendação, Maurício? Alguém for guardar
não,
tênis?
Eu acho que o tênis ele tem que ser bem... A gente não recomenda lavar o tênis, mas principalmente passar um pano úmido, fazer uma higienização a seco, tá? Deixar ele no sol. E geralmente quem utiliza o tênis para prática de atividade física sempre está revezando justamente para ele ter um tempo de descanso, porque o tênis também precisa, a borracha precisa, então ela acaba deformando e você não usando todo dia, ela retorna, tem uma durabilidade maior o tênis, né?
Muito bem, bacana. Eu, por exemplo, eu comecei a caminhar agora, né? Tô sentindo uma melhora no meu condicionamento físico, tô me sentindo melhor, né? Tô me sentindo bem. E só tô com um tênis também, né? E já sinto a necessidade de comprar um novo tênis. Mas ele fica também
exposto. Mas você
corre
ou só caminha?
É, eu só pratico a caminhada.
Agora você tá caminhando dentro de casa, né? Pra não furar a quarentena?
Não, eu caminho na rua.
Mas é porque ele vai então num horário que ele faz horário mais vazio, entendeu?
Ou eu vou 5 horas da manhã, ou eu vou 8, 9 horas da noite.
Entendi. Aí nesse horário não tem vírus, então.
Não, nesse horário não tem gente na rua, gente responsável. Só tem eu.
Ah, entendi.
Ele é limpinho, Rafael.
Mas já que você puxou a palavra aí, Rafael, fala aí de você agora, os seus equipamentos. E como é que é o seu processo de guardar e manter os seus equipamentos bem acondicionados? Tem algum?
Eu descobri que a minha bota ficou muito tempo parada da pior maneira, que foi fazendo trilhas lá na Serra do Cipó e meu solado soltou. Então eu tive que contar com, graças a Deus foi no último dia, tive que contar com aquela fita adesiva poderosa, né, que salva a gente.
Fita cinza. Aquela cinza?
Aquela cinza toda tramada assim.
Ah, tá. Aquela fita prateada, né, que é o nome?
Isso.
Agora, isso é mais comum do que parece, tá, o Rafael?
Pois é, me alertaram. Isso aí, Rafael, é bota que tá muito tempo parada. Eu falei, pois é, e o pior que eu sei. Quer ver? Que foi isso mesmo. Aí tive que mandar costurar, colar de novo, aquela coisa toda. E eu agora, o que eu faço? Como eu não tô praticando tanto, eu uso até pra trabalhar. Pra ela não ficar tanto tempo parada, uma vez por mês, mais ou menos, eu ponho ela no pé e vou trabalhar com ela. Pra poder botar ela
pra valer, em uso, né? Valeu os R$80 que você pagou nela, né?
Isso aí.
Uma boa alternativa, Rafael.
E é o que eu sempre recomendo, acabou de fazer atividade física, no caso da bike, capacete, luva, sapatilha, tudo em ambiente aberto, arejado, eu pelo menos por 24 horas, pra depois guardar. Jamais guardar úmido, né, recém-usado.
Olha, Rafael, você ia se ver louco aqui em Curitiba com umidade, hein?
Eu imagino.
Só para esclarecimento dos ouvintes aí, semana passada bateu 100% de umidade aqui em Curitiba.
Isso na prática acontece o quê? Você põe a roupa no varal e...
Não seca, os vidros todos embaçados, fica tudo molhado, o chão úmido.
Mas tem sol ou é tempo nublado? Aí é uma ignorância minha mesmo, tá, Maurício? Né? É zoando, não.
Tempo nublado. Bem nublado. Bateu 100% aqui. Passava o pano no chão, o chão ficava molhado.
Que doido, não seca, né?
Não seca de jeito nenhum. A parede chega a escorrer, parece que a gente saiu de uma sauna.
Rapaz. Fica, né, numa sauna. E o tempo, ele fica quente, ele fica normal?
Não, tava normal, tava normal. Mas geralmente aqui, quando vai esfriar, dá um choque térmico, aumenta muito rápido a temperatura, chove e daí despenca.
Mas, Renan, nós falamos aí do equipamento da Gisele, que ele não estava acondicionado da maneira correta, né? Estamos aí condenando mais ou menos o equipamento dela, mas precisa de uma análise melhor. Sim. Mas o que seria o ideal, então, de acondicionamento do equipamento da Gisele?
Então, aí eu vou tomar como base o que você faz, né? O que que é? Vai, já que você puxou o bonde aí, diz aí, Lúcia, o que que você tem feito para guardar os seus equipamentos?
Ah, olha só, eu fiz a pergunta, eu faço a pergunta, a pessoa me responde com outra pergunta.
Vai, Lúcia.
Não, atualmente, eu
respirou
já tenho
fundo.
Bastante tempo. Eu acondiciono meu equipamento numa arara dessas, arara de tipo arara de loja, mas não é de loja, não. Então fica tudo penduradinho e fica num local que não é totalmente aberto, mas é ventilado, né? Não fica fechado dentro de um armário. Geralmente eu guardo as fitas, elas abertinhas, não guardo. Tem gente que gosta de fazer aqueles emaranhados bonitinhos, uhum. Que é muito bonitinho mesmo, mas não é o ideal. Os cordeletes que tem nós, né? Os nozinhos, eu tiro os nós para não ficar aquela marca e aquilo ali vai deteriorando, vai criando uma quebra na fibra. Sim. Então, eu guardo os cordeletes todos abertos.
Deixa eu só ambientar, ô Lúcia. Ô Maurício.
Fala, Renan.
Quando a Lúcia falou arara, você conseguiu identificar o que que era? Não sei como é que chama.
Sim.
Aí. É a mesma coisa, né?
Pra nós aqui é arara.
Ele tá pensando que é uma arara azul, daquelas com as asas abertas. Sim, ah, não,
Lúcia,
né?
Pelo amor de Deus, tá. O Brasil é muito gigante, né? E cada vez
pergunta te zoando.
Eu vou até ver aí como é que ele chama a mexerica lá.
Mimosa, mexerica e bergamota.
Ok, beleza. Vai lá, Lúcia, segue.
Então, eu geralmente acondiciono... Eu antes de guardar, sempre que eu volto da escalada... Às vezes fica ali no chão da sala, tá mais tarde eu separar tudo, limpar tudo, botar a mochila para secar, se ela molhou. Então, a mochila tem que ser limpa antes de ser guardada. Porque depois que ela mofa, e tirar depois aquele cheiro de mofo, fica aquela aparência estranha, não é legal. Você não vai conseguir mais fazer isso. Por mais que você use um produto top, top, lave, não sei o quê, não vai conseguir. Corda, a mesma coisa. A corda, por acaso, peguei chuva na escalada. Então, eu pego aquele varal de chão e abro a corda todinha, bonitinha ali, sabe? Toda bem mimosa ali em cima, ali, bem esparramadinha.
Bem mimosa?
Eu gostei da palavra mimosa.
Bem
mimosa.
Né?
Olha só, eu tenho o maior apego, o maior carinho pelos meus equipamentos, tá? Isso é muito importante, porque a minha vida depende deles. Então, se eu não cuido bem...
Justo. Eu, aí, falando de mim aqui, eu tenho a minha bota, que eu faço como o Rafael, né? De vez em quando eu utilizo ela pra atividade social, né? De repente eu vou num shopping, ou vou
em... casamento.
Dependendo de que eu vou. Eu já fui em evento social que exigia ali uma camisa polo, uma calça mais social, e eu fui de bota. Cabe, né? A minha bota é estilosa. Eu faço isso para mantê-la, mas ela já tá desgastada, né, pelo tempo dela. O solado dela já tá começando a soltar. E, enfim, tá na hora de comprar outra, né? Se alguém quiser mandar para mim, eu aceito também.
Costurar. Dá uma sobrevida aí.
Não, não. Se eu mandar costurar, vai perder a impermeabilidade dela.
Antes de trocar de bota, eu costurei minha bota umas 3 vezes, tá? Sabe aquela coisa que você já acostumou no pé? E para desapegar? Putz...
Então, e aí essa é a questão da minha bota e os meus equipamentos. Os equipamentos maleáveis, né? Fita, corda, cordelete e tal, eu não tirei, né, os nós dos cordeletes, mas eu acho importante essa dica da Lúcia de desfazer, né? Por quê? E eu também não guardo as fitas todas emaranhadas, né? Elas ficam todas abertas também num cabideiro, não numa arara. Sabe aqueles... aqueles cabides de chapéu desses barzinhos, desses pubs antigos. Então, eu tenho um no meu quarto, né? Um quarto aqui que eu tenho separado para guardar esses itens. Guarda bagunça, né? E aí fica lá e eu penduro. Eu penduro os mosquetões. Cada tipo de mosquetão fica em um tipo de, de,
em um espaço dele, né? Os mosquetões desse ficam em um lugar, os mosquetões ovais ficam em outro, HMS, por aí vai.
Eu já vi esse seu quarto da bagunça aí, é muito organizado, viu, gente? É bem organizado com o material dele.
E aí, e pendurado também ficam as cordas, que de vez em quando eu mexo na posição delas, né? E por que isso? Porque se eu deixar ela pendurada na mesma posição, as fibras, né, como a Lúcia diz aí, elas ficam marcadas. Você fica por um longo tempo exercendo pressão, né? Imagina o isopor. Quando você vai pra praia, que você bota o isopor no carro, antigamente a gente fazia isso, né? Botava o isopor em cima do carro, enchia ele de mantimento ou de qualquer coisa que fosse, passava uma corda e puxava naquela força. E aí, quando você tirava a corda, o isopor ele ficava ali marcado. Isso acontece também com os equipamentos, né? Com as cordas, com as fitas, com os cordeletes. Então é interessante que você deixe eles o mais livre possível. E o que eu faço é isso. Deixo ali liberado. De vez em quando eu faço ali a troca. A minha rede, né? Que é a minha rede outdoor. Eu uso ela de vez em quando como travesseiro. Né? Eu durmo aqui no estúdio. Aí eu boto ela no chão. Então eu abro aqui os equipamentos de vez em quando eu uso. E é isso, não tem muito mistério não. Mas eu sei que tem alguns equipamentos já que já estão passando aí da validade e tempo de vida útil.
Ah, eu também tenho.
Não tem como, né?
É, uma outra dica é o seu equipamento ficar visível, né? Você organizar de forma horizontal, se for possível. Existe no mercado várias opções de armazenamento, assim, bem legais para espaços pequenos e tudo mais. Porque você precisa ver o que você tem, né? É, para poder ficar tudo organizado. Isso seria o ideal. E outra coisa, equipamento que você não usa, para que ficar guardando? Passa para frente, dá para alguém que está começando. Lógico, você não vai dar uma fita que você já condenou para alguém. Vai desfazer de uma cadeirinha porque já tá velha, tá? Não vai jogar ela fora inteira, porque alguém pode achar e usar, rasga, sei lá, sim, faz qualquer coisa, mas não fica com aquele apego emocional no equipamento,
Lúcia,
e acha que...
Ah. Mas olha só, você não concorda comigo que um camarada que ele acha um equipamento e jogado na rua, seja lá onde for, ele achou o equipamento, ele não sabe a procedência daquilo ali, e ele quer usar e usa aquilo ali. Você não concorda comigo que pode ser uma seleção natural da vida?
Eu acho que a gente tem que colaborar para que esse tipo de coisa não aconteça, né? A gente tem que cuidar para essa seleção não acontecer assim de forma tão brusca. Eu acho seria o ideal.
Que não seja próximo de nós, né?
Deixa eu, então, eu que sou uma pessoa totalmente leiga nessa parte de montanhismo e escalada, não existe algum produto que possa passar nas partes, vamos dizer, cadeirinha é feita de pano, né?
Aham.
Tá, tem algum produto que possa ser usado nela para haver um condicionamento melhor desse equipamento, que ele não venha a sofrer deterioração com o tempo?
Então, Maurício, essa questão de acondicionamento é complicado. Já aconteceu de eu lavar as minhas cordas somente utilizando água. Porque, principalmente quando a corda ela entra em contato com terra, né, com areia, com chão, a corda, né, os filamentos delas internos ali, são várias e várias fibras que existem ali, né, vários fios, filetezinhos. Para quem, como o Maurício ali, não é familiarizado com montanhismo, aquela parte externa que você vê da corda ali é só a capa, né, aquilo ali é só estética. O que sustenta mesmo, o que dá força para a corda é o interior. Às vezes acontece de alguns grãos entrar dentro da corda. E se você não presta atenção naquilo ali, aquele grãozinho de areia que está ali dentro daquela corda, se ele passa por dentro de um mosquetão, pode ser que ocasione ali o rompimento de algumas fibras. E aí, com o tempo, rompendo uma, rompendo outra e tal, você vai percebendo e vai condenando o seu equipamento. Não vai ser o cúmulo daquela corda se romper com você, mas você vai identificar que aquela corda tá condenada antes do tempo. Né? Às vezes uma corda que é para durar 4, 5 ou 10 anos, não, 10 anos é muito, mas 4 ou 5 anos, acaba durando meses, entendeu? Por conta de bobeira.
Produtos de limpeza, eles têm na sua composição produtos químicos que podem causar algum tipo de deterioração nas
abrasivos,
fibras,
né?
Da fita,
exatamente,
do cordelete e tudo mais. Então, os fabricantes não recomendam utilização somente água. Talvez um detergente negro, neutro, mas é complicado. É melhor ser só a água. Só a água. O que foi que eu falei?
Negro.
Detergente negro.
Ai. Gente, tá difícil. Vocês estão espertos hoje, hein?
Lúcia, é porque você tá com o microfone bom agora, a gente não deixa passar mais nada.
Mas é bom senso. Acho que acima de tudo é bom senso.
Exatamente.
Você, a mesma coisa que você lida com o seu guarda-roupa do seu dia a dia, sua roupa, eu acho que com a escalada você tem que ter uma preocupação três vezes mais. Por exemplo, eu não costumo lavar as minhas calças de trilha. Eu não coloco amaciante quando eu lavo. Eu lavo só com sabão, água e tudo mais. Porque o amaciante, ele cria uma película que não é bom para a fibra do tecido. Eu tenho essa preocupação.
Que existe amaciante para esse tipo de roupa.
Sim, pode ser que exista. Eu não conheço.
Não, já,
não conheço,
já,
eu tô falando
que... já está sendo comercializado exclusivo para roupa esportiva.
Ah, é? Que legal.
Uhum.
Pelo menos aqui no Sul a gente tem acesso, né? Agora não sei para vocês aí se já chegou aí no primeiro.
Muito bom.
Marca acha que aqui as pessoas não fazem esporte.
Claro que você corta o nome que eu vou falar, né? Homo Esporte.
Também não sabia, não.
Sabia, não.
Aí.
Não vou cortar, não. Pode falar.
Será que eles patrocinam a gente depois?
Não vai patrocinar coisa nenhuma.
Mas eles patrocinam. Mas você vai conseguir ganhar uma lavada de roupa.
Eu usei aqui pra experimentar e principalmente no odor do suor, ele diminui bastante e eu senti que a durabilidade das roupas duraram mais.
Não, né? Era só falar o nome, não era pra fazer o mexão todo, não, Maurício.
Então tá. Como?
Muito bem, muito bem. Então tá certo. Acho que deu pra gente dar uma passada de superficial ali, deixando algumas dicas, claro. Não dá pra falar muita coisa aqui. O propósito desse episódio aqui é só pra trazer uma consciência ali do que os ouvintes, eles se atentem de como eles estão guardando os equipamentos dele ali.
Eu estou achando o Rafael muito quieto. Rafael tá aí ainda?
Tô sim. É, eu vou pedir a opinião dele agora. E aí, Rafael, o que, que é que você... Manda mais alguma pra gente aí.
Eu tô, assim, com um pouco de dó da Gisele, coitada. Ela deve terminar essa gravação.
Vou ter que jogar minha cadeirinha fora.
É, desolado. Pessoal, vou ter que jogar tudo que eu tenho fora e comprar
vou
tudo
ter
de
que
novo.
Jogar tudo fora.
Não, você não precisa jogar fora. Você pode usar esses equipamentos, reciclá-los e usar como itens de decoração. Tem vários produtos bem bacanas que são derivados de produtos de escalada. Justamente esses equipamentos que foram descartados.
Posso te dar uma dica muito legal? Faz uma estante utilizando as suas fitas.
Estante?
É, na verdade você faz com a madeira, põe as fitas na borda, entendeu? Segurando, fazendo um acabamentozinho ali. E dá pra você ter uma estante.
Mas o episódio sobre artesanato a gente vai ficar pra próxima vez, né? Pra uma outra rodada, porque o tempo já está acabando.
Eu só tenho equipamento básico, então eu tenho uma fita, dois cordeleiros.
Ah, então o prejuízo não é tão grande, não.
É,
tão
grande. Não. Só mais uma dica, Renan.
Ah.
A dica que eu vou dar é que tem um...
Em vez de fazer a estante, faz a prateleira, né?
A dica que eu posso dar para os ouvintes é que na revista Blog de Escalada tem umas matérias muito legais sobre esse assunto. Então, quem tiver a fim de ler algo com mais detalhes, o Blog de Escalada tem matérias supimpas.
Mas que é isso agora? É programa de propaganda? Então é isso, ouvinte. Eu quero agradecer aí a sua participação, o seu download. Diz pra gente aí como esse programa colaborou contigo, manda pra gente a sua dica de acondicionamento de equipamento. Eu sou Renan Alves, o @recirilo nas redes sociais, deixando aqui o meu abraço e até a próxima. Tchau, vai, Gisele.
Não deixe mais os equipamentos no fundo da gaveta, por favor, pra vocês não terem que jogar fora. G Capellini no Instagram, um beijo a todos, tchau.
M Geronasso. Valeu, galera. Um abraço. Se cuidem. Até a próxima.
Eu vou estar em todos os episódios agora que eu tô com equipamento novo. Tô bombando aqui.
Aê!
E é, uhul! Muito e minha bem. Rede social é @luciaconradobebê. Bemudo, tá? Bebê.
É isso aí, bebê. E Rafael, estreando também seu equipamento. Diz aí o que você achou dessa gravação.
Eu espero ainda me entender com essa interface de som aqui, os ajustes, tem muitos ajustes finos aqui, mas gostei. E sobre os equipamentos, cuide deles como você cuida do seu amor.
É, Gisele, tá mal do amor, Gisele.
Isso é meio controverso, então não acho uma boa recomendação,
profundo,
não.
Hein,
Gisele,
profundo,
você não se enquadra, tá, Gisele? Só pra falar.
Rafael, eu acho que essa colocação aí não foi muito boa.
Foi uma indireta isso?
Eu nem falei assim, eu falei generalizado.
Então é isso, ouvinte, até a próxima. Um grande beijo, tchau, tchau.
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 Faça desse podcast a sua aventura.
Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.